Olá, eu sou o Thiago Baquet, seja bem-vindo à nossa nova série de podcasts versão 2021. E hoje vamos falar, tá? O nosso primeiro tema vai ser ciclos, consistência e ganância, tá? Três fatores que estão profundamente entranhados dentro da nossa carreira como day trader, como operador de dólar, como investidor, tá bom? Dentro do mercado financeiro. Dentro de ciclos, a gente, isso, tá? Tudo que eu falo sempre é partindo de uma visão pessoal, uma visão de experiência de mercado, por conhecer pessoas, lidar todo dia com pessoas diferentes, tá bom? Então, a gente consegue, às vezes, traçar perfis, tá? Pela conversa com as pessoas, pelo entendimento de situações. Então a gente consegue ter ali uma visão mais apurada, também levando em conta a nossa experiência de vida, as coisas que a gente passa durante a nossa evolução, a nossa caminhada dentro do mercado, tá? E também com coisas pessoais, tá? Então toda a visão que eu passar, tá? É sempre referente à minha opinião pessoal, tá bom? Vamos lá. Ciclos, tá? A gente tem dois tipos de ciclos que a gente tem que entender e tem que respeitar, tá? A gente tem o ciclo operacional. O que é o ciclo operacional, tá? A gente tem o ciclo, né? Sempre quando a gente fala ciclo, a gente tem aquela visão de que é uma coisa cíclica, tá? Aquela coisa que vai e volta, né? Então, aquela coisa que vai acontecendo. Só que esses ciclos são meio que um triângulo, vamos colocar assim, um triângulo operacional, sei lá. Mas você vai entender o porquê. Porque dentro de um ciclo, tá? Nosso, a gente tem a fase do aprendizado. Tá? Então, a gente aprendeu uma coisa nova, tá? E aí entra um grande fator que por diversas vezes acaba que atrapalhando, a gente não consegue identificar, tá? Dentro de um ciclo de aprendizado. Será que o que eu estou aprendendo hoje, ele é para ser acumulado com o que eu aprendi no passado, ou isso que eu estou aprendendo agora, ele é exclusivamente novo e não pode ser misturado com o que eu aprendi no passado? Entendeu? Aquele quesito de experiência nova. E aí? Essa nova experiência, ela vai ser acumulada junto com o que eu já aprendi? Ou ela tem um caráter de reset e a partir de agora eu tenho que aprender tudo novo, né? E essa fase é uma fase muito confusa, principalmente para quem chega no mercado, é iniciante e descobre o Black Quant, tal, e aí tem que operar de uma nova forma, tá? Tem gente que acumula operacionais e mais operacionais. Então, a pessoa vem de uma carreira, né, uma trajetória operacional ali que não engata, né, fecha no loss 0 a 0 e não consegue engatar um período positivo, ou fica ali entre pouco positivo e 0 a 0, pouco positivo e 0 a 0, porque a pessoa não consegue se encontrar dentro dos operacionais, tá? E isso, tá? Esse ciclo de aprendizado, acho que é uma das fases mais difíceis para a gente conseguir identificar, tá? Se você aprender um setup de médias móveis, de bandas de Bollinger, com indicadores convencionais, tá? Rompimento do candle de 5 minutos, de não sei o que, da bandeira, do triângulo, do Moro Bozu, do Doji, alguma coisa que seja, tá? Você tem acumulado alguns tipos de operacionais que às vezes não contribuem, eles não se conversam, e você tenta colocá-los para conversar, tá? Aí que mora o grande risco, tá? Há uma mistura de operacionais que não conversam e aí você não consegue evoluir. E aí amanhã você procura uma nova forma de fazer aquilo melhor, inclui mais coisas, e quando você vai ver, você está com um acumulado, um Frankenstein de operações, de operacional, e que não sai do lugar, não tem vida, né? Não tem alma aquilo ali, não é real, não acontece. Então isso é bem perigoso, esse ciclo de aprendizado, tá? Ele é onde separa, tá, os profissionais dos demais, tá, dos amadores. Porque a partir do momento que você entende, tá, se o que você está aprendendo agora precisa de um novo espaço na sua vida e você precisa esquecer o que você fez no passado, quando você consegue compreender isso, você tem um grande salto operacional, tá? E aí é aquela questão de resetar, né? Vamos colocar assim: formatar o pendrive, tá? Chegou as informações do Black Quant, beleza. Eu formato meu pendrive para eu poder adquirir mais e mais conhecimento com esse método novo, ou eu vou pegar ele e vou acumular com o que eu já tenho lá atrás, tá? E aí, o que eu tenho acumulado para trás, né? É realmente algo válido? É realmente algo que vai acrescentar na minha vida operacional? É algo que realmente tudo vale como experiência, certo? Mas assim, é o que vai me dar um novo rumo, tá? Às vezes, não, não vamos colocar às vezes, mas vou colocar com toda certeza. A gente aprende coisas, tá? E aquilo era só para ser aprendido, não praticado, tá bom? Eu tenho inúmeras páginas lidas de livros, de monografias, vários PDFs sobre mercado financeiro, livros e tudo que eu pude ler durante a minha trajetória, eu li, tá? Mas 95% daquilo era só para ser aprendido, não para ser praticado. Se você quiser debater comigo sobre um setup de médias móveis, eu vou ter conhecimento para poder debater com você sobre médias móveis, tá? Ah, se você quiser falar sobre o que é bandas de Bollinger, eu vou debater com você sobre o que é tape reading, sobre o que é fluxo, absorção, todos esses caracteres técnicos e eu vou ter bagagem, experiência para falar sobre tudo, porque eu estudei. Quiser falar de macro, eu vou ter bagagem para trocar ideia, entendeu? Porque eu apenas fiz o aprendizado, eu não fiz, não pratiquei aquilo ali. Então tem coisas que a gente vai vendo na nossa trajetória que elas são apenas para serem aprendidas. Tá? Não que a gente vá praticar. É bem parecido com o que fazem com a gente na escola, tá? Às vezes a gente estuda algumas coisas que são apenas para fazer a nossa cabeça pensar, para a gente aprender, mas que elas não vão ser práticas, tá? A gente não vai aprender na prática, tá? Dependendo do rumo que a gente for escolher, de profissão, tá? Se o cara escolheu a profissão dele ser padeiro, ser confeiteiro, não vai importar para ele questões que ele aprendeu de biologia ou matemática lá no a, mais avançada no ensino médio. Entendeu? Então, tem coisas que elas a gente vai aprender, a gente vai ver, vai ler, vão ser aprendidas, mas não vão ser para a gente praticar. Então, às vezes você lê sobre um setup, lê sobre um estilo operacional, mas às vezes é só para você ler, tá? Não é para você praticar. Isso é um grande erro, tá bom? O ciclo de aprendizado envolve isso. Tá? A gente tem que aprender a ter, tá? Uma grande dica. A gente tem que aprender se aquilo ali que a gente está aprendendo agora é um divisor de águas ou mais uma coisa para ser acumulada no nosso setorzinho ali da cabeça de aprendizado. Tá bom? Então, A grande dificuldade das pessoas hoje está em torno disso, de aprender, tá, coisas novas e saber identificar se aquilo ali tem que ser feito agora ou se aquilo ali é só um aprendizado para a gente acumular lá no nosso setor de aprendizado da mente, para a gente poder ter experiência, então, ter tempo de tela, tempo de mercado. Isso é um grande... E pensilho para muitas pessoas, porque às vezes você vê que a pessoa tem uma boa visão, tá? Um bom operacional, um bom operacional não na forma literal de operar, tá? Um trade system, tá? A pessoa tem um bom operacional de conseguir compreender o mercado, ler o mercado, né? Ter uma compreensão do mercado e tudo mais, mas aí às vezes a pessoa pega os indicadores, tá? E aí ela não abre a cabeça para o indicador. Ela, de certa forma, quer adicionar aquilo ali a coisas antigas. Entendeu? Aquelas coisas antigas que às vezes não deram frutos, resultados. Tá? Levou a pessoa para um período ruim de mercado, perdeu dinheiro e tudo. E a pessoa às vezes não quer largar aquilo ali. Entendeu? Tem coisa que você tem que aprender que tem que largar depois. Tá bom? São ciclos. Indicadores quant, tá? Modelos quant, eles têm ciclo de vida. A gente não sabe se o ciclo de um modelo vai durar um ano, um dia ou um mês. Tá bom? Às vezes a gente desenvolve modelos que eles são bons para um dia específico. Tá? Só para aquele dia. Só para aquela semana. Depois disso ele não tem mais uma efetividade, entendeu? Não é um modelo produtivo, tá? E é assim na nossa trajetória operacional. A gente sempre tem que acumular conhecimento e entender se aquilo ali acabou o ciclo daquilo ali e eu tenho que iniciar um novo, tá? Para poder ter espaço na minha vida para eu acumular coisa que vá me tornar produtivo. Tá? E entender essa fase é muito importante. Tá, o que eu peguei agora, eu vou precisar disso? Vou precisar de tempo e espaço para isso? Ou isso aqui vai ser só mais uma coisa que eu vou fazer superficial e vou acumular com o que eu já tenho? Tá? Eu tenho assinantes que demoraram um tempo a mais para... conseguir sair do lugar no quesito operacional, porque ainda não conseguia exorcizar o fantasma dos operacionais antigos, mesmo que ele estava ali com o Black Quant na tela e tinha que aprender como ler, como operar, como se posicionar e tudo mais. A pessoa ainda tinha um pé naquele operacional antigo, então ela tinha que olhar do lado ali para ver o que estava acontecendo. E por diversas vezes eu vi, tá? Por diversas vezes as pessoas comentaram, mostraram: ó, Thiago, no Black, agora eu sei por que, que eu não consegui me desenvolver no mercado. Por quê? Ele tinha um setup lá operacional X, e aí esse setup mandava comprar. E a pessoa ia olhar no Black Quant, no Black Quant mandava vender. Mandava não, né? Mostrava pra gente um ponto de venda. E aí conflitava, aí onde a gente estava vendendo e ganhando dinheiro, o cara estava comprando e levando stop ou fazendo médio e a gente ganhando dinheiro vendido. Entendeu? Então a pessoa conseguiu enxergar, falou: opa, agora eu tenho que esquecer esse operacional antigo e focar no operacional novo, né? E isso eu vi acontecer com várias pessoas. Então a gente precisa entender esse ciclo, tá? Se eu preciso renovar, tá? Esse espaço que eu tenho, imagina a gente como um pendrive. E aí eu tenho um espaço adicional para acumular isso daqui, ou eu preciso resetar tudo para começar do zero? E aí, após todo esse processo, a gente entendeu o que a gente precisa aprender, tal, vem o ciclo da prática, que é o ciclo da gente pôr em prática as coisas que a gente viu, tá? O novo conhecimento. E essa é uma fase que aí a gente vai ter que se testar, tá? É a fase que a gente tem que entender qual o meu tamanho, tá? Quanto eu vou poder operar, como eu vou poder operar, entendeu? E então é nessa parte tá? Que a gente tem até é meio que exemplificado na planilha, tá? Que a gente preenche. Para quê? Eu aprendi, beleza, passei a fase do aprendizado. Entendi que eu preciso aprender mais e esquecer coisas antigas, beleza. Entrei no período da prática. Tá bom? Eu vou ter que praticar para eu poder me habituar a essa coisa nova e entender o que é melhor para mim dentro disso. Tá bom? A gente precisa praticar. Né? Lembra que eu falei, tem coisas que a gente tem que aprender e só aprender, e tem coisas que a gente precisa aprender e pôr em prática. Tá? Aí a gente entra nesse ciclo da prática, quando a gente, ah não, preciso aprender coisas novas e agora eu preciso praticar. Aprender e praticar, tá, andam lado a lado, mas a gente precisa, tá, até dentro dos ciclos, compreender, tá, o que que é para ser aprendido, o que que é para ser praticado. Quando a gente passa para a fase da prática, aí entra uma grande questão, tá? Que é a fase do conhecimento, tá? De você se compreender, tá? O Thiago opera de uma forma, outro assinante opera de uma outra forma, mas todo mundo dentro do mesmo contexto, do indicador, do mercado, tá bom? Então, dentro da prática, eu preciso simular, aprender, para eu poder ter noção aonde é que eu sou bom. Tá? O que que aquilo ali tem de aprendizado para ser praticado e o que que dentro daquela prática é bom para mim. Tá? Tem gente que é excelente na reversão, tem gente que é excelente para pegar price discovery, tem gente que é mestre em pegar compra flat, venda flat. Entendeu? Então, essa divisão, tá, de você compreender o que que você é bom, é que é um grande divisor de águas, porque você para de focar em coisas que não te elevam, tá, te atrapalham, e você começa a focar no que te eleva, o que te faz melhorar, o que que vai ser bom para você, tá? Não é bom quando a gente pega uma operação certa, a gente faz a operação e ela vai a favor e a gente bate a meta. Não é ruim quando a gente entra numa operação e leva um loss, né? Então, quando a gente começa a focar no que é melhor, no que a gente faz de melhor, a gente entra num estado de espírito muito bom, que contribui para a leitura ficar melhor, para a gente ter uma evolução melhor. Você imagina como um time de futebol, vamos colocar, ou um time de basquete. Um time de alguma coisa, tá? Sempre tem as divisões. Tem gente que nasceu para ser zagueiro, tem gente que nasceu para ser meio-campo, tem um cara que nasceu para ser goleiro, tem um cara que nasceu para ser atacante. Entendeu? E aí o cara se especializa em ser atacante. Você não vai ver um atacante especialista em ser zagueiro. O cara vai ser atacante especialista em ser o melhor atacante. O meio-campo vai ser um especialista em ser o um melhor, em ajudar na marcação, na criação de jogadas, tá? Na distribuição do jogo. Então, o cara vai ser especialista naquilo específico. E a gente precisa trazer isso para dentro do mercado. A gente precisa compreender no que eu posso ser especialista, qual é a minha cara, entendeu? Qual é a minha missão, qual é o meu operacional. Tá, eu sou bom o quê? Na reversão, eu sou bom na venda flat, na compra flat, eu sou bom no price discovery, eu sou perito no quevo, eu sou perito em pegar a reversão. Então, a gente precisa desses ciclos. Faz parte do nosso operacional. Então, eu preciso ter o aprendizado. Beleza, o ciclo do aprendizado. Esse aprendizado, ele vai exigir que eu pratique ele, vai exigir que eu pratique. Quando eu for praticar, qual a melhor forma de praticar isso? Pronto, você entendeu esses ciclos, você vai conseguir uma evolução operacional muito boa, que você vai entender, ó, agora eu preciso praticar, e qual a melhor forma de praticar? É aí onde a gente faz a de grande divisão, no que eu sou bom, e no que eu não sou bom e eu não preciso segurar, carregar esse fardo. Entendeu? Preciso caminhar leve, então não preciso manter esse fardo. Tem gente que sabe que é ruim alguma coisa, mas insiste, 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 tentando fazer uma melhora. E acaba que esquece no que ela é bom e foca só no que ela é ruim, tentando melhorar e não melhora. E aí acaba saindo do mercado, acaba perdendo dinheiro, né? Porque não conseguiu compreender. Opa, eu sou bom nisso aqui, eu vou focar nisso. Aí a pessoa, ah, eu levo muito stop fazendo isso. Aí a pessoa quer melhorar aquilo ali para poder levar menos stop. Mas se você não, se você deixar aquilo ali que te dá stop de mão, você não leva mais stop. Então é a grande questão, não é melhorar o stop, é deixar de mão aquilo ali que te faz levar stop. Entendeu? Então se você, ah, nesse tipo de operação aqui, toda vez eu levo stop. Eu vou aprender para eu entrar e levar menos. Não, você vai esquecer aquilo ali. Porque aí você não vai levar mais stop. Consegue compreender o raciocínio por trás de tudo? Entendeu? Então, a gente precisa ter o ciclo prático para a gente poder entender aonde a gente está e aonde a gente deve ir e aonde a gente não deve ir. O que que a gente tem que estudar e o que que a gente tem que esquecer. Esse ciclo prático é muito importante para a nossa evolução. E logo depois do ciclo prático, vem o ciclo, que eu acho que o mais importante, que é o ciclo do ensinamento. Tá? Quando eu passei pela fase do aprendizado, o ciclo do aprendizado, o ciclo da prática, entendi o que que é para ser praticado, o que que não é para ser praticado. Agora vem o ciclo do ensinamento. Mas como assim o ciclo do ensinamento? Quer dizer que eu estou pronto para vender um curso? Não, tá. O ciclo do ensinamento é quando você consegue explicar aquilo que você faz de uma forma fácil, de fácil entendimento, que você consiga explicar para outra pessoa o que você faz, o que é aquilo. E quando você chega nessa fase, é aquela fase que você tem uma segurança operacional, uma segurança comportamental, que você consegue adquirir novos conhecimentos, tá? Sem prejudicar o que você já sabe fazer. Tá bom? Então é nessa fase aqui que você consegue identificar, ó, cara, se eu trazer isso daqui para o meu operacional olhando dessa forma e dessa forma, acho que o negócio vai ficar melhor do que já é. Entendeu? Ó, você consegue explicar. Como é que você opera? Como é que está sendo a sua entrada? Tá, ó, eu observei isso, e aí eu tratava com esse sentimento que o mercado é assim, ia ser assado, ia para esse rumo, e aí eu já só estava esperando fazer minha venda flat ali no ponto tal quando ela surgisse, porque eu já sabia que ia ser ali, porque o indicador já estava mostrando, e aí veio o fluxo, veio isso, o mercado chegou lá bacana, veio uma absorção de venda, o mercado veio, deu minha venda flat, eu fiz, o mercado caiu 25 pontos, 30 pontos depois. Entendeu? Eu consigo filtrar isso daí quando eu pergunto para a pessoa: e aí, como é que você fez? Como é que está essa operação aí? Entendeu? E a pessoa consegue explicar o operacional. O que que ela fez, o racional por trás da operação. Entendeu? Eu já sei. Eu já sei sobre o mercado, sobre o indicador, sobre tudo. Mas aí quando eu peço para a pessoa explicar, que ela consegue explicar, tá bem. De uma forma que eu olho e falo, não, realmente essa explicação foi excelente, eu consegui compreender. Se eu tivesse de olho fechado, eu compreenderia. Sem olhar para nada, eu conseguiria compreender qual foi o racional por trás dessa operação. Né? Entendeu? E aí tá um grande divisor de operacional. Tá? Quando você chega nessa fase, você já está convicto do seu operacional, você já tem um conforto operacional muito bom. E aí é onde você consegue, tá nessa fase, aí você consegue lapidar melhor seu operacional e adquirir novos conhecimentos sem atrapalhar o seu operacional de agora. Tá bom? Então não vai ser aquele aprendizado de acumulação. que vai ser mais uma coisa que você vai aprender. E aí você consegue bater o olho em outras coisas e compreender se aquilo ali vai te ajudar ou não. Essa é uma fase muito boa e você consegue. Você já tem um operacional bem formado, tá? Consegue explicar bem o operacional, já sabe fazer com maestria. E aí você vê uma coisa diferente, nova, você não vai precisar aprender ela com todo aquele contexto. Você vai olhar para ela e vai falar: opa, isso daqui, se eu usar assim, assim, assim também, acho que vai me ajudar, deixa eu observar. Aí você consegue, não vai me ajudar. Você elimina aquilo, opa, vai me ajudar. Aí você vai, faz ali um estudo, vai ali, aprimora as suas entradas com aquilo ali, entendeu? Mas sem esquecer o que você já sabe. Esse ciclo, tá? Essa fase do ciclo, que é o do ensinamento, é o melhor ciclo, porque aí é o ciclo que a gente já compreende que a gente chegou num ápice profissional muito bom. Tá bom? Porque eu tenho minhas convicções, meu operacional muito bem fundamentado, já sei fazer de olho fechado, e aí eu consigo ensinar isso, explicar isso, tá? E não permito que outras coisas sujem esse operacional. Entendeu? Então, quando você compreender que você está nessa fase, alguns assinantes estão nessa fase. Muito bom. E aí, quando você consegue compreender isso, pronto, você é um trader profissional pronto. Entendeu? E aí, você está pronto para qualquer coisa no mercado. Você vai compreender quando você começa um novo ciclo, você consegue compreender, mapear sua carreira profissional, você consegue mapear sua vida de day trade, você consegue entender onde você está, onde você quer chegar e como você vai fazer isso. Entendeu? E por último, em paralelo com tudo, tá? Todos esses ciclos, o ciclo de aprendizado, o ciclo de prática, o ciclo de ensinamento, atrelado a eles, em todos esses ciclos, está o ciclo emocional, são as fases que a gente passa dentro dessa caminhada, tá? Enquanto a gente tem uma parte operacional em desenvolvimento, às vezes a nossa parte emocional também está em desenvolvimento, tá? Hoje se fala muito em emocional, né? Como se o trade fosse emocional, como tudo dependesse do emocional. Não. O emocional, ele é consequência do operacional. Tá bom? Tem gente que bota a culpa: ah, não, o meu maior inimigo é o emocional. Por que que seu maior inimigo é o emocional no trade? Ah, porque eu perco. Mas por que que você perde? Porque você tem um operacional ruim. Operacional ruim leva o loss leva o emocional ruim, tá? E tem gente que coloca o emocional como o principal fator, tá? Só quem trader emocional é psicólogo, tá bom? A gente é trader operacional. Se você, a partir de amanhã, só fizer operação que vai dar gain, gain bom, você vai ter o melhor emocional do mundo. Se você só fizer operação ruim, que dá loss em cima de loss, você só vai ter emocional ruim. Tá? Só vai ter aquele aspiral negativo, aquele redemoinho que vai te puxar para baixo. Tá? Aquele redemoinho d'água que te puxa para baixo e te mata afogado lá embaixo. Tá bom? Então, o ciclo emocional, tá? Isso são ciclos pessoais. Tá bom? O ciclo emocional, ele tá muito alinhado com a nossa fase de mercado. Tá? Então, quando a gente está no ciclo do aprendizado, a gente tem um emocional ali ainda de aceitação, tentando aceitar se aquilo realmente vai ser importante para mim, se aquilo realmente vai fazer diferença no meu operacional, na minha vida, tá? No ciclo da prática, quando a gente começa a prática ela não é fácil, a prática ela exige um preparo. Então, no início da fase prática, tá? Por diversas vezes vai ser aquela fase da depressão. Tá? Primeiro a gente passa pela aceitação, negação, que a gente do aprendizado. Será que isso vai ser bom para mim ou não vai? Será que isso vai acabar comigo, tal? E beleza, aí você passa por isso, beleza? Aí vamos compreender tudo e você vai para ciclo prático, tá? Vai para prática. Na parte prática, por diversas vezes vem aquele ciclo, tá? Emocional da depressão. Ah, mas Thiago, como assim da depressão? Não há depressão no caráter total da palavra. Mas né, é nessa fase que às vezes parece que tá dando tudo errado. Você pensa, pô, deixei aquele meu operacional antigo, tal, que de vez em quando eu acertava, e agora eu vim para esse aqui que eu tô na dúvida qual hora que eu entro, como eu entro, como eu vou analisar, e aí eu tenho que estudar e eu não tô andando, e aí é necessário você passar por essas fases. É por isso que a gente fala no nosso trade plan, é o período de lapidação. A gente precisa dessas fases, a gente precisa desse momento, tá? Desse ciclo emocional da aceitação, tá? Da depressão, para a gente aprender a lapidar o nosso emocional. A gente só consegue a experiência se a gente passar por aquilo, entendeu? Então, na fase emocional, no ciclo da depressão, realmente acontece na fase prática. Que é aquela fase maçante, aquela fase que vai te massacrar. Você vai pensar, cara, eu não tô, não tá entrando na minha cabeça, eu não tô compreendendo, aí você vai forçar. Ele tá no prático ali. E aí você vai começar a treinar e vai começar a observar o que que tem de vantagem e o que tá de melhor, e você vai aprendendo, e você vai conseguindo sair do lugar, e você começa a conseguir fazer as operações de maneira correta, e aí começa andar, começa a sair do ciclo emocional da depressão. E aí você acorda. E aí é onde a gente entra no ciclo do ensinamento, na parte operacional, tá? Que é a parte que eu expliquei aqui no momento anterior. E nessa fase é a melhor fase, que é o ciclo emocional da consistência. Ah, Thiago, mas eu achava que consistência era gerenciamento e tal. Não. Consistência, ela é um estado emocional. Ela é um estado de espírito. Tá bom? Esse é o último ciclo que está atrelado junto com o ciclo do ensinamento. Tá? É o ciclo emocional da consistência. Tá? Por que que essa minha visão é dessa forma? Porque quando você chega nessa fase do ensinamento, que você consegue explicar, consegue fazer tudo bem, consegue operar de uma forma profissional excelente, é a fase que a consistência vem, tá? Você está emocionalmente consistente. E aí as suas operações, né? Lembra que eu falei? Se você fizer só gain, você vai ter um emocional muito bom. Se você levar só loss, você vai ter um emocional ruim. E aí entra nessa fase, tá? O emocional da consistência. A consistência, ela é um estado emocional, é um estado de espírito, tá bom? A consistência, ela não está atrelada a um operacional, a um gerenciamento de risco. Você pode ter o melhor gerenciamento de risco que você conseguir ter. Ah, Thiago, tem um stop de um ponto no dólar. E o alvo da operação é 20. Perfeito. Vai todos pegar 20 pontos? Né? Não. Consegue compreender? Então, se você não ter o melhor gerenciamento, tá? E você ter um operacional ruim, que só entra no lugar errado, você pode ter o melhor operacional do mundo, aliás, o melhor gerenciamento do mundo. Se você tiver o melhor gerenciamento e entrar no local errado, vai ser stop toda hora. E aí, stop toda hora leva o quê? Né? O ciclo emocional ali da depressão, da aceitação, o ciclo emocional ruim, aquela fase que você se sente mal, não acerta, tal. E aí você pula para outras coisas, tenta descobrir novas coisas, e você vai. Linka muito com o ciclo da aprendizado, e aí vira aquele montoeiro de emoções, de erros, de coisas que não fazem você ser consistente. Então, a consistência, ela é um ciclo emocional. Quando você está no ciclo pessoal no ensinamento, aí é onde a consistência aparece, porque você vai estar com um ciclo emocional da consistência. Tá? Pensa na consistência como uma planta. Imagine uma planta daquelas mais chatas, aquelas que precisa de sol um período X, precisa ser regada período tal, precisa de um adubo X, precisa de sombra, precisa de várias de umidade, temperatura, tudo no clima ideal para ela estar ali bonita, florescer e estar no melhor dela. O emocional, tá? A consistência é a mesma coisa, tá bom? A consistência, ela é isso. Ela precisa ser tratada, ser regada, ser alimentada, entendeu? Ela não é um setup mágico. Cheguei no ápice, pronto. Nunca mais sou consistente, nunca mais vou precisar não vou errar mais, vou ser consistente para sempre. Não é assim, tá? A consistência vem sempre que o nosso ciclo de aprendizado foi passado, da prática foi passado, do ensinamento foi passado, nossos ciclos emocionais foram passados, e aí a gente está numa fase, num estado de espírito consistente. Tá? E isso precisa ser monitorado, precisa ser acompanhado. Tá? A gente sempre vai estar passando por esses aprendizados, tá? Ciclos de operacionais. A gente sempre vai estar passando por eles, sempre vai ser um ciclo. Porque assim que eu estiver num ciclo de ensinamento, logo mais eu vou aprender alguma coisa, eu vou ver alguma coisa e eu vou voltar para o ciclo do aprendizado. E aí, isso vai me ajudar? Isso vai ser produtivo para mim? Vai. Ciclo prático. E aí, o que eu tenho que praticar disso para melhorar? Beleza, isso. Beleza, cheguei no ciclo de ensinamento novamente. Acumula na minha caixinha ali do meu pendrive da consistência, vamos colocar assim. Entendeu? E depois vai vir outra coisa. E então você vai aprendendo coisas, tá? Vai aprendendo a forma certa de aprender as coisas, praticar, tá? E implementar as coisas no seu operacional. Tá? Então, sempre num grande ciclo, vamos ter ciclos menores. Né? Então, imagina tipo uma teoria de Dow, né? Que é aquela que o mercado movimenta em ondas. Né? Então, tem a onda 1, onda 2, onda 3. Mas dentro da onda 1, onda 2, tem pequenas ondas, né? Pequenos movimentos até dar um movimento maior. Então, é isso. Tá bom? Nossa carreira operacional é isso. É um grande ciclo atrelado a pequenos ciclos. Tá bom? E aí, quando a gente consegue compreender cada fase disso, aí a gente vai entrar no ciclo emocional da consistência. Tá? A consistência é isso. Eu tenho que regar, tenho que alimentar a consistência. Tá bom? Thiago, eu sou consistente emocionalmente, né? No operacional e o emocional consistente. Beleza, tô operando muito, tô ganhando, fazendo financeiro todo dia muito bom, cara. Tô felizão, tá tudo perfeito. Amanhã o mercado muda a característica. E eu preciso compreender, aprender com o mercado sobre isso. Opa, identifiquei que o mercado mudou. Se o mercado mudou, eu tenho que, às vezes, vai ser necessário eu mudar meu operacional. Ó, Thiago, antes eu pegava todas as reversões, né, de uma forma muito tranquila. Só que agora as reversões estão mais difíceis. Tá, e aí? Eu vou ter que reaprender para ir por outro lado ou vou ter que melhorar meu operacional? Consegue compreender? A gente sempre vai estar em ciclo. Os ciclos são eternos. Ciclos e pequenos ciclos. Tá? Então a gente consegue ter a consistência depois que a gente consegue compreender que a gente vive em ciclos e a gente precisa passar por eles, tá? Para conseguir chegar à consistência emocional. Tá? A grande palavra do mercado que todos dizem buscam é consistência, mas ela é um ciclo operacional e um ciclo emocional. A gente precisa passar pelo ciclo operacional, beleza? Para passar pelo ciclo emocional e ser emocionalmente consistente. Conseguiu compreender isso? Pronto. Perfeito. Eu preciso compreender o que eu preciso aprender, tá? Como praticar aquilo, o que aquela prática vai me ajudar, o que eu preciso daquela prática e o que eu preciso implementar daquilo. Consegui compreender isso? Eu vou passar tranquilo pela fase emocional da aceitação. Vou conseguir passar tranquilo pela fase emocional da depressão, tá? E vou chegar à tão querida no ciclo emocional da consistência. Cheguei nesse ciclo, você vai estar muito bem, tá? Na forma de operar e vai conseguir ser um profissional melhor, um day trader melhor, tá bom? A coisa mais fácil que tem no mercado é perder dinheiro. Tá bom? A coisa mais simples no mercado é perder dinheiro. A coisa mais difícil é aprender a não perder. Igual eu já falei em alguns podcasts atrás, eu só aprendi a realmente ler o mercado. Só comecei a virar a chave quando eu aprendi a não perder dinheiro. Todo mundo quer olhar pro ganho, todo mundo quer ensinar fácil. A facilidade, ó. Faça isso aqui e ganha R$300 por dia. Faça isso e ganha... Não. Todo mundo quer ensinar como ganhar, mas ninguém te ensina como que se deve perder. Como se comportar na perda. Entendeu? Isso está atrelado à nossa fase de aprendizado, de prática, fases emocionais. Está tudo atrelado a isso. E isso vai ser o que vai... me formar como profissional. Eu preciso sentir as dores. Entendeu? Eu preciso sentir as fases. Ninguém vai chegar no mercado e ser consistente, como as pessoas dizem. Como é vendida a facilidade num curso. Tá bom? Eu falo num curso, mas não é num curso específico. Tipo assim, você não vai ter um curso específico que vai te dar um curso de 2 meses que vai te dar aquilo ali. É um aprendizado. É uma fase que você precisa vencer. Entendeu? Você precisa daquilo ali e se preparar da forma emocional para operar melhor. Entendeu? Então, as pessoas hoje vendem uma facilidade, vendem uma consistência que ela não é real, tá bom? Por quê? Porque a consistência ela é um estado emocional, ela não é um produto. Não existe a fórmula da consistência, tá? Existe o estado emocional da consistência. São coisas bem diferentes. Quando você conseguir compreender isso, e aí você vai ter como operar, tá? De forma profissional, tá? Entendendo os seus limites, o que você deve fazer e o que você não deve fazer, tá? E qual é o grande sabotador de tudo isso, tá? Quem é o grande sabotador de todos esses ciclos? É aquela coisa que você está ali dentro de um ciclo excelente, e o que vai te tirar de dentro daquele ciclo? A ganância, tá? A ganância, ela tem o poder de derrubar carreiras, tá? Ela tem o poder de te tirar do ciclo de ensinamento e te mandar para o aprendizado de volta, tá? Ela tem o poder de te mandar do estado da consistência para o estado da aceitação, estado da depressão, de uma forma muito rápida, tá? Então, a gente precisa aprender, tá? Durante os ciclos... A gente tem um ciclo operacional, beleza? A gente tem um ciclo emocional, que está atrelado a isso. E a última a última coisa ali atrelada é a ganância. Tá Tá bom? A ganância, ela tem esse poder. A ganância é quem manda a gente embora do mercado. Tá bom? É quem fala que a gente está demitido. Mas por que a ganância? É porque a ganância, ela que vai te tirar dos operacionais. É ela que vai te colocar nas suas piores fases de depressão emocional dentro do mercado. Entendeu? Tem gente que tá no emprego hoje, que recebe um salário comercial de R$ 1.100 no mês, R$ 1.500 no mês, R$ 2.000 no mês, descobre o mercado e na fase de aprendizado, a pessoa que já quer fazer R$ 2.000 por dia, R$ 1.000 por dia. E tá na fase de aprendizado ainda, não chegou nem na fase prática direito, né? Não passou nem pelo ciclo do ensinamento, ainda tá no ciclo emocional da aceitação, e a pessoa já quer fazer R$ 1.000 por dia, tá? Essa ganância que mata as pessoas, é que faz você agir fora do gerenciamento, é o que faz você agir fora da mão que você tem, do que é permitido. Então você coloca R$ 1.000 na corretora para treinar, para poder aprender e tudo mais, e aí você vai lá e coloca 10 lotes, sem saber operar direito ainda, com um operacional que você não domina. E aí é onde vem o grande bandão, né? Onde vem a grande rasteira do mercado. A ganância, ela tem essa facilidade. É ela que é a maior inimiga do estado emocional da consistência. Tá? E se você não tiver ganância, tá? É a ganância na forma mais suja possível. Se você não tiver, você consegue se manter no estado emocional da consistência durante muito tempo, tá bom? Porque se você tiver, tá, uma ganância controlada, ganância todo mundo tem, mas aquela ganância, o lado bom da ganância, vamos colocar assim, que é o sonho versus realidade, a ganância. Tá bom? Por que o sonho versus a realidade? Qual é a minha realidade? Minha realidade é operar dois contratos, três contratos para o capital que eu tenho. Eu não posso fugir disso, eu tenho que parar em perda X. Minha meta é X. Perfeito. Tá bom? Minha realidade. Qual é o meu sonho? Operar com 50 lotes. Fazer médio. Médio com 100 lotes, montar uma posição grande para um swing trade, esse é o sonho, tá? Só que o sonho, ele é alcançado por realidades. Então minha realidade hoje é uma realidade X. Se eu trabalhar dentro de uma ganância boa, tá? Que me coloque ali, não seja aquela ganância arriscada, que me faça passar pelos ciclos operacionais, pelos ciclos emocionais, tá? De forma correta. Eu tenha o estado emocional da consistência, tá bom? Eu venço mais uma escada de realidade. Imagina que o sonho é uma escada de várias realidades. Então você vai passando uma realidade atrás da outra. Então, qual é o meu sonho? Operar de 50 contratos. Perfeito. Minha realidade hoje é qual? É dois. Eu tenho que passar por tudo para chegar na realidade dos cinco contratos, passar por tudo para chegar na realidade dos 10 contratos, dos 15, do 20, do 25, do 30, do 40, até chegar ao sonho, que é o 50. Então, o sonho, ele nada mais é do que uma escada de várias realidades. Então, basta a gente controlar os ciclos operacionais, tá bom? E os ciclos emocionais. Para chegar à tão sonhada consistência, que é um estado emocional, um estado de espírito. Cheguei nisso, consigo pular um degrau, subir um degrau da escada da realidade. E aí eu vou subindo. Qual a minha realidade hoje? Ó, minha realidade hoje é um patrimônio de R$ 20.000. Beleza, quero chegar a um patrimônio de 1 milhão. Daqui a um tempo você vai, né? Passando por todos os ciclos, você consegue subir a escada da realidade. Subir a escada da realidade, qual é o próximo? Agora eu tenho 100 mil de patrimônio. Beleza? Vou passar pelos ciclos operacionais, o ciclo da consistência, o ciclo emocional, tudo bonitinho. Qual a minha realidade agora? Agora eu estou com 150 mil de patrimônio. Então, o sonho nada mais é do que uma escada de realidades. tá? Trabalhar dentro da realidade, tá? Dentro do lado da ganância, bom, a ganância de conseguir as coisas, de ter, não a ganância da loucura, da burrice, é o que vai me garantir estar sempre no estado emocional da consistência. Tá bom? Sonhar é excelente, a gente precisa sonhar. Mas o sonho precisa ser alcançado com realidades, degraus de realidades. Tá bom? E aí, a gente precisa estar do lado da ganância boa. Tá bom? Da ganância produtiva. Da ganância de conseguir as coisas. Não a ganância burra de me matar, de me suicidar no mercado. Tá? Aquela ganância de que mata a consistência, que mata o estado emocional da consistência, tá? O grande vilão da nossa vida financeira, da nossa vida operacional, é a ganância, tá bom? É a ganância ruim, a ganância burra, tá? Tem gente que batalha, luta para chegar no, passar por todos os ciclos operacionais, passar por todos os ciclos emocionais. Quando chega no ciclo emocional da consistência, tá no espírito, estado de espírito da consistência, derruba tudo por causa da ganância. Volta, reseta a vida por causa da ganância. Porque se você hoje tem operacional, tem consistência, tá fazendo dinheiro, tá bom? E quer se manter a longo prazo, você tem que ter a ganância, tá? Produtiva. Se você for para a ganância burra, você se mata, porque você começou a estar na fase da consistência, que é aumentar o lote de 2 para 10 para 15 sem ter numa margem para isso, sem ter uma experiência para conseguir isso, aí você quebra todas as suas escadas de realidade. Pensa numa fase, né? Escada, degraus de realidade. Subi um, dois, o três, o quatro, cinco. Tô no sexto. Vem a ganância burra, me derruba, volto pro degrau 1 da realidade de novo. E aí volto pro ciclo do aprendizado, vou ter que passar pela prática de novo, pelo ensinamento, depois vou passar pelo emocional da aceitação, da depressão e da consistência de novo, até subir mais um degrau. Entendeu? A gente vê muito isso, a gente vê isso acontecendo muito, muito, muito no mercado todo dia. A gente vê em grupos de Facebook a choradeira. Tá bom, do que as pessoas não se encontram, tá? Porque a maioria quer atingir o estado profissional, quer atingir o estado emocional da consistência, ainda no ciclo operacional do aprendizado, não passou nem pela prática ainda. Então, tira da sua cabeça que a gente tem uma fórmula mágica. A fórmula mágica existe, que é isso aqui, ó. Você vai juntar o ciclo operacional do aprendizado, da prática, do ensinamento, tal, e ciclo emocional, da aceitação, da depressão, da consistência, tá? Aliada à ganância produtiva, que aí você vai ter um estado emocional da consistência, o um estado de espírito da consistência. Essa é a fórmula mágica. Tá bom? A gente tem indicadores, tá, baseados em modelos quânticos, para te mostrar o melhor lugar para agir. A gente já passou, já explicou bem isso, tá? Nesse local aqui é o melhor ponto para a gente realizar uma operação, né? O melhor ponto para a gente vender é esse aqui, tá? E a gente já tem toda aquela árvore de decisão, né? A tendência é de queda. Estou chegando num ponto de venda. Eu tenho fluxo de venda a favor, tá? Tô num ponto confirmado ali de venda, tudo bonitinho. Todo mundo sabe que a venda acontece, tá? Então, não é uma fórmula mágica. Estralou o dedo, você tá consistente, não, tá emocionalmente consistente. É um ciclo que a gente precisa passar, mesmo com o indicador. Tenho assinantes que performam 10, 15 mil com o mesmo indicador do cara que performa R$100 no dia. Entendeu? Pro cara que performa 10 mil tá excelente, tá lindo. E pro cara que performa R$100 tá maravilhoso. O cara se descobriu, falou, cara, não conseguia fazer isso. Entendeu? Então, a consistência ela é um estado de espírito. Consistência não é eu fazer 10 mil por dia, 15 mil por dia, R$1.000 por dia. Tá? A consistência ela é um estado de espírito. Eu posso estar muito bem na consistência emocional, tá bom? Fazendo R$150 por dia, R$200 por dia. Isso para mim mudou minha vida, vamos colocar assim. Por quê? Porque a pessoa era uma pessoa que veio da CLT, vamos colocar, ganhava um salário de R$1.500, R$2.000, tendo que trabalhar de 8 às 6 da tarde, aguentar chefe, pressão, transporte, trabalho, toda aquela vida massacrante, tá? Não tá feliz trabalhando dessa forma, numa área que às vezes ela não gostava, mas tinha que pagar as contas, e agora ela tá fazendo R$200 por dia no mercado. Então isso é um estado, é uma pessoa consistente, é um estado emocional da consistência. E aí é onde a pessoa começa a alcançar degraus de realidade em busca dos sonhos. Conseguiu compreender aonde eu quero chegar com tudo isso? Você precisa passar por todas essas fases, todos esses ciclos, para você poder chegar à tão sonhada consistência, que nada mais é do que um estado emocional, um estado de espírito. Tá bom? Então, a gente precisa compreender esses ciclos e saber aonde você vai chegar, tá bom? Porque se você identificar, opa, eu tô no ciclo do aprendizado, eu preciso passar pelo prático até chegar no ensinamento, ó, eu tô no ciclo emocional da aceitação, vou passar pela depressão, tá? Não na forma literal da palavra, tá bom? Até eu chegar tão sonhada, estado emocional da consistência. Então você tem que saber aonde você está e quais ciclos você tem que passar para chegar naquilo ali. Cheguei naquilo? Beleza, vou subir um degrau de realidade dentro da escada dos sonhos. É isso. Entendeu? Essa é a grande fórmula mágica da nossa profissão, tá? Da nossa carreira. Essa é a fórmula mágica. Tá bom? Eu agradeço pela sua atenção até esse momento. Espero que você tenha compreendido essas fases, o que é cada uma, como passar por cada uma. E aí você consiga se encontrar, você consiga compreender aonde você está, por quais fases você vai ter que passar até você subir um degrau de realidade. Tá bom? E esquece, tá, essa máxima de mercado que todos falam sobre a consistência. O que é a tão sonhada consistência? Agora você já sabe. Tá? Consistência é um estado emocional, é um estado de espírito. Tá? Ela não é a mistura de operacional com gerenciamento. Tá bom? Operacional ruim gera emocional ruim. Tá bom? Então lembre-se disso. Emocional é um fator muito relevante, mas não é 100%. Tá bom? Tem gente que faz merda e bota a culpa no emocional. Tá? A consistência é um estado emocional, um estado de espírito. Tá bom? Quando você passar pelos ciclos operacionais, tá bom? E você conseguir passar pelo ciclo operacional do aprendizado, da prática, chegar no ciclo do operacional de ensinamento, passar pelo ciclo operacional da aceitação, da depressão, você conseguir chegar no ciclo emocional da consistência, aí você vai conseguir compreender esse podcast muito melhor. Você vai falar, cara, realmente é isso. Hoje eu me sinto emocionalmente consistente. Tá? O que eu buscava na vida, que era esse operacional, era essa consistência baseado em achar um operacional, em achar um gerenciamento, tá? Caiu por terra quando eu consegui passar por esses ciclos e compreender que o estado, que a consistência é um estado emocional, um estado de espírito. Beleza? Muito obrigado. Suba devagar a cada degrau da sua escada de realidade até chegar no seu sonho. Beleza? Muito obrigado. Aqui foi o Thiago Bach, mais um podcast. Até a próxima.